Pô, mas você falou de uma outra dificuldade para mim, né? Ou seja, existe a dificuldade de definir o propósito, existe a dificuldade de ter algum tipo de governança e de espaço que faça com que o time use aquilo no dia a dia efetivamente, né? Para orientar o que ele faz. E aí existe uma dificuldade enorme na hora de definir o objetivo, isso eu também já passei em algumas sessões. É difícil pra caramba, né? Escolher um objetivo ou escolher poucos objetivos, né? O que vocês dizem sobre essa enorme dificuldade aí? Qual que seria algum tipo de experiência ou recomendação que vocês dariam?
Só lembrando aí a ordem, né? A gente... Vou pegar o cenário de um squad aqui, que, como já dito, é onde a gente acredita que isso vai funcionar melhor, não somente, mas melhor. E a ordem é você define a missão do squad, que é o que o Vinição chamou lá, né? De justificar a nossa existência, né? É isso, assim, você ter uma frase de missão, de desafio ali para aquele squad. Esse squad existe por causa dessa dor, por causa desse problema, por causa dessa oportunidade aqui. E aí os objetivos é como se fosse a instanciação dessa missão no curto prazo. Então, para os próximos 3 meses, essa missão aqui significa esse conjunto de objetivos aqui. Então, a gente, quando a gente fala de missão e de objetivo, nós estamos falando de coisas que são qualitativas, inspiradoras, né? Nesse reino aí, nessa esfera de coisas. E aí, qual que é o desafio, então? Primeiro, é você instanciar para um prazo, né? Então, eu tenho que colocar um objetivo que seja adequado a esses 3 meses. Tudo bem que, às vezes, pode rolar de um ciclo todo, mas, assim, idealmente, para esses próximos 3 meses. E a grande dificuldade é o que vai tirar essas coisas que estão na esfera do qualitativo, do inspirador, para a prática, para o inequívoco. Então, como é que os key results, eles têm que fazer isso. Bons key results, né? Bons resultados-chave, bons indicadores, eles tiram a ambiguidade completamente do objetivo. De maneira que, se eu olhar aquele conjunto de indicadores ou de resultados-chave ao final do ciclo, qualquer pessoa olhando aquilo ali tem que ser capaz de dizer, olha, você realmente atingiu o seu objetivo por esses números aqui que eu estou olhando. Ou não. Certamente não dá para dizer que a gente atingiu esse objetivo por esses números que estão olhando. Isso é uma tradução dificílima de fazer por várias razões. A primeira e mais básica delas é que geralmente essa métrica ela não é mensurável diretamente, né? Vai ter que buscar um conjunto de indicadores lá que são os lead indicators ou lag indicators para, de alguma forma, é igual você, eu dou um exemplo na apresentação, né? Você bota um objetivo, você jamais faria isso, tá? Mas um objetivo que você quer, no fundo, um indicador que seria bom para você é o percentual de felicidade das pessoas. Não existe isso, não é uma coisa mensurável. Não tem como você medir percentual de felicidade das pessoas, né? Ou dar uma nota para isso. Mas tem algumas coisas que talvez você possa medir que te indicam que a pessoa está feliz. Então você vai olhar, sei lá, o grau de interação social da pessoa, você vai olhar o número de vezes que ela se manifesta, vai olhar a expressão facial. E esses são indicadores que, de alguma forma, não estão medindo a grandeza, mas estão medindo alguma coisa que te fala que a grandeza está mexendo. E tem outras coisas que são mensuráveis, mas que a empresa ou o time não tem cultura de medir. E é difícil de medir. Então muitas vezes você vai passar, às vezes, um ciclo teimando para medir uma coisa ali, vai ser quase que um ciclo estruturante mesmo. Cara, esse indicador aqui é importante, mas eu não tenho a cultura de medir. Então provavelmente o primeiro ciclo é ter esse número. E aí a gente tem que ter a humildade de entender, cara, se o objetivo ele só é traduzido por esse indicador, então vai valer a pena gastar esse time durante um tempo só medindo esse indicador. Então, assim, só alguns exemplos de dificuldades já na saída ali, de tradução aí de um objetivo para indicadores ou de uma missão para objetivos.
É, cara, não, eu tô pensativo aqui pra caramba, porque é curioso, né? Porque, assim, se você realmente não vulgarizar o conceito, né, e tentar usar ele da forma correta, você tá tentando fazer uma transformação profunda, né, cara? Você, no fundo, tá tentando fazer, por exemplo, já que a gente defende os squads, que a empresa seja composta por múltiplos squads que sejam capazes de aprender, né, e de assumir plena responsabilidade pelo que fazem, né? Partindo de um cenário, normalmente, onde todo mundo, desde... Aí vem até que a discussão filosófica desde a escola, né? Desde a escola você recebe tarefa, você entrega tarefa, você faz a prova, você entrega a prova, sabe? Você não fica ali tendo um tipo de educação que te faz pensar sobre o problema e pensar como é que eu expresso aquele problema de uma forma desafiadora, como é que depois eu boto um objetivo e consigo ir medindo se eu estou realmente caminhando para resolver aquele problema, sabe? Eu falo assim, é difícil porque é difícil mesmo, né, cara? Assim, é uma mudança brutal, mas aí ligando com tudo que a gente fala no podcast, né, cara? Se a gente está num ambiente complexo que não sabe exatamente, né, incerto, seja VUCA ou seja BANI, uma empresa precisa ter cada vez mais uma estrutura que permita ela navegar nisso, né? E essa estrutura vai depender de muito mais gente sentindo o que está acontecendo e respondendo, vendendo seus respectivos times aí, né? Se adaptando. Mas, para não ficar um negócio totalmente solto, que é sentir e responder, orientado, por exemplo, para o OKR, né?